Eu desejo, antes da oração, ler do Salmo 89. Salmo 89, a partir do versículo 1 até 9. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como Tu? Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti. Vamos levantar para oração. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos por sua santa e preciosa palavra. Te agradecemos também que tu nos desse o posicionamento correto diante de ti, uns para com os outros, diante da tua palavra, ao teu agir, pela graça, tu nos concede isso. Que tu preparas uma atmosfera entre o teu povo na qual tu te sentes bem, na qual tu podes falar e agir. Fiel Deus, nós te pedimos, esteja hoje presente, passe por nossas fileiras, fale aos nossos corações, salve os perdidos, cure os enfermos, liberte os amarrados, deixe o Evangelho de Jesus Cristo hoje, nesta reunião, se tornar um poder de Deus que nós vivenciamos, que talvez aqueles que são novos, que vieram, possam juntos conosco vivenciar. Senhor, nós não queremos somente estar aqui, nós queremos estar cientes de que nós estamos reunidos no Teu nome, na Tua presença, para ouvir a Tua palavra, para compreendermos a Ti melhor nas Tuas intenções e sermos introduzidos no Teu plano e na Tua vontade, fiel Deus. Fala conosco de uma forma aberta e compreensível. Nós te pedimos, aonde há culpa, onde há pecado, aonde há transgressões, onde há falta de amor, onde há preconceitos, o que quer que tenha sido, que tu possas agora deixar jorrar o sangue do Cordeiro sobre todos nós, na fé. Nós vamos atrás da cortina, no lugar santíssimo, e vemos o trono da graça com o sangue da reconciliação aspergido com ele. Tem compaixão de nós. Nos levante na tua presença para que nenhum esteja abatido ou fique desanimado, mas todos sejam consolados e sejam levantados, firmados e fortificados. Tu, o vencedor do Gólgota, revele a tua vitória de forma poderosa, de uma forma que é digna de ti. Nós te honramos e te agradecemos que tu também nos concede o respeito devido um ao outro, para que saibamos como devemos lidar uns com os outros. Nós te pedimos, esteja conosco e nos abençoe da riqueza da tua graça, no nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar-se. De coração, desejamos as boas-vindas a todos no nosso meio para juntos nós ouvirmos a preciosa Palavra de Deus. Para nós, a Palavra de Deus, de fato, se tornou preciosa. Nós não poderíamos mais viver sem a Palavra. Para nós, aquilo o que o Senhor disse se tornou realidade. O homem não vive somente do pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. E se a palavra tão fresca como saiu da boca de Deus cai dentro dos nossos corações através do Espírito Santo, é vivificada, então nós estamos sob a impressão como se o Senhor estivesse falando bem fresco e vivamente conosco. Nós compreendemos em que não é um falar sobre a Palavra de Deus, mas um falar através da Palavra de Deus para nós. E então se passa conosco como com os discípulos no caminho para Emaús. Então nós também podemos dizer, não ardiam os nossos corações quando Ele falava conosco? Se o Senhor, quando o Senhor revela a palavra profética e fala conosco, então ardem os nossos corações. Então vem revelação, clareza, então nós recebemos a resposta a tudo o que nós anteriormente não havíamos compreendido. Quem então permanece sem clareza após o Senhor ter falado com ele, com tal pessoa, Deus terá pouca intenção. Uma pessoa que está como seguidor de Jesus, nesse se cumpre o que o nosso Senhor disse: quem me segue não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Ninguém pode afirmar ele que siga ao Senhor e permanece nas trevas, ou que se encontre com falta de clareza sobre a vontade e o plano de Deus. Quem não somente com os lábios, mas sim em função do chamado para fora divino, o segue assim, este não permanecerá nas trevas, este terá a luz da vida. Também a passagem bíblica da carta aos Colossenses, no capítulo 5, o versículo 4, se cumpre: amados irmãos, vós não estois nas trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão, pois vós sois filhos da luz. Nós podemos caminhar na luz da palavra revelada de Deus, e se a palavra de Deus, de fato, através do Espírito nos foi revelada, então é uma luz no nosso caminho, e nós vemos aonde caminhamos e reconhecemos o que Deus, pela graça, nos preparou. Ainda, mais uma vez, desejo as boas-vindas de todo o coração. Eu não coloco aqui na condição de ter sido, de ser um orador ensinado ou um pregador muito capaz. Eu coloco somente o direito de servir a Deus de coração e proclamar a sua palavra de acordo com a verdade. E que, no caso de tal culto a Deus, nós temos que tocar certas coisas, isso está claro. Nós vivemos no tempo do fim, tudo caminha tão rapidamente diante de si, e se conhecemos a Santa Escritura e amamos a Palavra de Deus, então nós observamos as coisas que estão acontecendo do ponto de vista profético, e eu desejo que todos compreendam isso muito claramente. Estas reuniões são sobreconfessionais e acessíveis a todos igualmente. Aqui não é falado de ninguém, muito menos falado com crítica de alguém pessoalmente. Aqui a palavra de Deus é proclamada. Naturalmente, no decorrer da profecia do tempo do fim, fazem parte em certas coisas que nós temos que ressaltar, mas isso somente fazemos para deixar-vos saber até que ponto as coisas já estão adiantadas. Eu me lembro, nesse momento, nas sete visões que o irmão Branham teve em 1933, vocês certamente as conhecem, quem não ainda pode ler sobre isso. Na última, ele viu uma mulher bonita que foi sentada num trono e simplesmente estava parecendo assim festivamente, mas o Espírito disse a ele, no seu coração, ou no coração dela, essa mulher é terrível, é malvada. Isso cabe muito mal, logicamente. Se ainda pegarmos a última parte que ele disse, se ainda falarmos também, então é o seguinte, qual seja a Igreja Romana. E então estamos num tema, eu vos digo, por que eu chego a isso? No mundo, uma dos jornais mais famosos aqui na República Alemanha, da Alemanha, está na página 3 do dia de ontem, porque os padres se deixam consagrar para sacerdotes. Aqui está aqui, dos 8 mil da igreja evangélica, 3 mil já secretamente foram consagrados como sacerdotes. É um artigo que me chocou. De outro lado, ele me deixou pensar novamente em que tempo nós, de fato, vivemos. Percebemos que aquilo que era precioso para as pessoas uma vez, hoje não vale mais nada para elas. Percebe-se como a primogenitura foi deixada, foi dada, e a proclamação da mensagem salvadora do Evangelho é trocado por política religiosa, que é necessário que uma voz se levante no deserto, que venha um alerta para não dizer anúncio do juízo, e isso nos fica claro para todos nós, que as coisas estão tomando sua forma no campo religioso, no campo político, no campo econômico, nós todos sabemos. E sabemos também, se lemos a Santa Escritura de acordo com os sinais do tempo, que chegamos nos últimos dias. Nós sabemos também que em Apocalipse 13 está escrito que todas as pessoas serão enganadas que moram na terra, a não ser aqueles cujos nomes são escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Nós sabemos também como essa sedução no campo religioso e em todos os outros campos que serão incluídos, como será feito isso. E nós sabemos também que esta é a hora da verdade, a hora da revelação do Deus vivo na sua palavra e através do seu Espírito, a hora da clareza divina para todos que aceitam a palavra da verdade, todos os outros caminharão em cegados e pensarão que é uma coisa boa para quais que eles representam, sem estarem cientes aonde o caminho lhes está guiando, os está guiando. Uma coisa nós temos que perceber, todos que tomaram, que não tomaram sua decisão para Cristo de todo o coração, estes cairão no anticristo e pensarão que servem a Jesus Cristo. Eu, há mais ou menos 2 semanas atrás, tive uma conversa no lago Tegern, e estava a caminho, tomei uma taça de café e uma senhora doutora se sentou lá e nós chegamos a conversar. Eu dei um tratado, o caminho para Deus, para ela, e ela disse de repente: o senhor sabe uma coisa? Eu vendi o meu Jesus. E eu até assim estremeci, eu ainda não tinha ouvido isso na minha vida. Ela disse: eu vendi o meu Jesus. E eu perguntei: e aonde você o vendeu? Para lá numa certa cidade. E agora fica assim bem a história, muito estranha. Então eu quero saber ainda quanto ela recebeu por isso. Então ela disse: bom, o valor era 20 mil marcos alemãs, mas a igreja só me deu 10 mil por ele. Vocês podem imaginar o que se passou dentro de mim, então. Jesus, uma figura feita de mãos, por mãos, e na minha Bíblia está escrito: não deves fazer imagem, seja daquilo que está em cima no céu, seja do que está embaixo na terra. Pessoas são religiosas, pensam servir a Deus e, no fundo, são enganados, são seduzidos e caminham no largo caminho, vão para a perdição. Mas então, o que virá? Então, virá o grande despertar. Nós queremos despertar agora e nós queremos, através da proclamação, ainda trazer alguns para o despertar, não somente um avivamento como se conhece, mas um despertar de acordo com Mateus 25, pois assim está escrito: e adormeceram todas. De repente, houve um despertar em ligação com o chamado: vejam, eis que o noivo vem, levantai-vos para encontrá-lo. Um outro desejo nós não temos a não ser esse, que Deus, através da última mensagem, que não é a mensagem de um homem, mas mensagem divina, de fato, possa atuar um verdadeiro despertar no seu povo pela graça. Com esse despertar, tem que estar ligado à clareza, o sentido e propósito da proclamação. Tem que ser revelado isso. E eu creio que Deus o fará. Para isso, chegarão algumas contemplações hoje, como sabemos, em todas as igrejas e igrejas livres. É lido a palavra para o primeiro fim de semana de dezembro, e normalmente se pega Zacarias 9, versículo 9. Deixe-me começar com isso, e então seguiremos adiante com a contemplação da palavra, Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, humilde, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio Eufrates até as extremidades da terra. Eu quero intencionalmente não falar rapidamente, mas lentamente. Deve entrar. Não é uma evangelização, é ensinamento. E nós necessitamos ensinamento concreto a partir da palavra para reconhecermos de que forma a Escritura foi escrita e de que forma ela também se cumpre. Aqui, dois versículos são passados um atrás do outro, e o cumprimento está mais ou menos 2000 anos separado um do outro. Quem teria esperado que o versículo 10 se cumprisse exatamente assim como o versículo 9? Este se foi envergonhado. No versículo 10 está escrito: e destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, desde o rio Eufrates até as extremidades da terra. O que na proclamação da palavra temos que atentar muito é saber em que tempo uma profecia se refere e quando se cumpre. Eu digo mais uma vez, quem naquela época já esperou que o Senhor agora entraria no reinado, que os romanos seriam jogados para fora do país, que seria arrumado, que ele entraria no reinado até os confins da terra, este em vão esperou. Ele estava decepcionado, ele foi envergonhado, e por isso, deixe-me também dizer aqui também, foi necessário que as pessoas, primeiramente, tivessem vivenciado o ministério de João Batista, porque vocês não creem que ele pregou do tempo ou se envolveu em política. Ele, pregou a palavra determinada para o tempo que estava, colocou à luz o candeeiro, ele trouxe a mensagem da hora, as promessas que se referiam àquele tempo. Assim como nós temos as promessas que agora se referem ao nosso tempo. Ainda há comparações. Vamos tomar Isaías 65, por exemplo. Em Isaías 65 está, do novo céu e da nova terra, no versículo 17. No versículo 17, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aqui nós temos em um versículo a promessa do novo céu e da nova terra, e o que segue então não se refere ao novo céu e não à nova terra, mas o estado no milênio. Isso vocês todos podem ler tranquilamente. No versículo 20 está escrito: e não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não se cumpra os seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos. Vocês podem ler adiante, se vocês quiserem. Nós temos uma escola bíblica agora para vocês, e eu quero mostrar a vocês, com a ajuda de Deus, quão importante é de tomarmos cada versículo único, vermos na sua conexão, na qual Deus colocou aqui. Isaías 65, versículo 25 está: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O estado que é descrito aqui, como já foi dito, é no milênio. Então são nascidas ainda crianças, ainda são certas coisas como são costumados hoje. Será plantado, será colhido, as pessoas se reunirão nas suas videiras. No novo céu e na nova terra, ninguém mais morrerá. Então, não serão mais nascidas crianças. O Senhor fala: veja, eu faço tudo novo. Lá de tudo aquilo, o que desde Adão veio sobre ao mundo, não haverá mais sinal nenhum, mas tem que ser compreendido corretamente, ordenado corretamente. Leiam rapidamente comigo Isaías capítulo 11. Aqui é falado, versículo 1, que porque o rebento do tronco de Jessé e as suas raízes, um renovo frutificará. E então está no versículo 4 escrito, Isaías 11, versículo 4, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto de seus rins. Aqui, novamente, duas coisas são dadas em um sopro só. O fato que ele brotará e então que matará os ímpios, vocês podem comparar com 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. Quando Cristo retornar, então ele matará o anticristo com o sopro da sua boca, e após isso, então ele entrará no reinado. E assim encontramos aqui no profeta Isaías 11, no versículo 6, já a resposta: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. Quando? Quando ele matar o ímpio, o anticristo, com o sopro dos seus lábios. Por favor, compreendam, no Antigo Testamento, a história da salvação, às vezes, está resumida em 2, 3 versículos, um atrás do outro. E então, através do Espírito Santo, temos que receber revelado e iluminado o que e quando isso valerá e de que forma isso se cumprirá. Então, seguiremos adiante no que voltamos ao Salmo 89. Tanto nós compreendemos que não basta de festejar aí esse tempo pré-natalino, falar disso, que o Senhor naquela época veio. Hoje, nós esperamos pelo seu retorno. Ele não é essa criança lá no presépio, ele é rei e senhor, o noivo das nossas almas, que retornará em grande poder e glória. Do Salmo 89, eu leio agora, versículo 20 até 22. Então, em visão, falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo, achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi, com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Sobre essas palavras, essas também são palavras proféticas. Aqui Deus falou que ele elegeu a Davi, e nós voltaremos ainda a isso. Jesus é chamado filho de Davi. Deus deu a promessa de que no trono de Davi jamais faltaria um descendente. O trono deveria estar firme para sempre, eternamente. E assim como Davi teve coragem e não podia ver como os inimigos desafiavam o povo de Israel e riam deles, quando ele veio entre os seus irmãos e os seus três irmãos, aos quais serviam ele comer, trazer um pouco de pão e algo para comer, ele viu e ouviu o que acontecia lá. E já interiormente isso o afetou. Ele sabia: Deus está com o seu povo, e esses filisteus incircuncisos não têm o direito de desonrar o povo de Deus. E ele disse: irei lá para lutar com esse homem. E Saulo, que era desobediente, e através disso se tornou sem coragem, covarde, ele, no seu desânimo, ofereceu sua própria armadura. E disso eu tomo a seguinte lição. Uma pessoa que é separado de Deus pela desobediência perde a coragem, vê os inimigos formados, ouve então o desafio, está lá com toda a sua armadura, mas não ousa enfrentar o inimigo. Então me veio o pensamento: que diferença entre Saulo e Davi? Davi, um jovem, mas pelo Espírito Santo, no seu coração movido, ele sabia: esta é a hora da glorificação de Deus. Não se tratava dele, e hoje não se trata de você e de mim como irmãos e irmãs. Hoje se trata que nós, sob a unção do Espírito Santo, como Davi, tenhamos a coragem de aceitar cada desafio do inimigo na fé, ir contra ele. E se quisermos nos revestir humanamente e ficarmos silenciosos por um momento, então nós perceberemos diretamente que com isso nós não poderemos caminhar um passo sequer. Deus, ele tem seus próprios caminhos, seu próprio plano, seu próprio revestimento, armadura. Eu não venho com armaduras de forma humana, mas no nome do Senhor. E já Deus revelou a sua vitória, a vitória de Jesus Cristo na cruz do Gólgota. Foi a vitória para mim e para você. Foi a vitória para o completo povo de Deus. Nós, a partir de agora, ou a partir daquela época, somente temos a ver com o inimigo derrotado. O inimigo não tem direito mais de vir nos enfrentar, e se ele o faz, então nós podemos, no nome do Senhor, enfrentá-lo. E como no tempo de Davi, os inimigos, até não sei onde os perseguiam e os dominavam, também nós temos a tarefa, tanto quanto cremos que Jesus Cristo venceu, assim nós temos a tarefa não de ficarmos do lado desanimados ou com medo, mas na fé, no nome do Senhor, caminharmos adiante na convicção que a fé é a vitória que venceu o mundo. Somente a incredulidade pode nos aleijar e nos tornar titubeantes. Se sabemos quem somos, o que Deus fez de nós, para que Ele nos determinou, então hoje nós deveríamos, na fé, sermos fortificados novamente. Nós não chegamos aqui para passar que mostrar que nós temos o poder de Deus. Nós chegamos aqui para juntos nós contemplarmos a palavra e deixarmos atuá-la dentro de nós, deixar atuar a fé dentro de nós, para que nós, nesta fé, possamos caminhar então adiante. O pecador tem o direito de dizer ao poder do pecado que o segura: eu fui liberto, eu fui redimido. O enfermo tem o direito, na fé, de dizer: ó, poder da doença, você perdeu o seu direito em mim. Jesus Cristo, meu Senhor e Redentor, carregou as minhas enfermidades, minha culpa e pecado, e com isto foi à cruz. Se nós temos confiança em Deus, na sua palavra, deixe-nos também ter confiança que Deus ouve nossas orações e que temos autoridade de utilizar o nosso direito. Nós não temos nenhuma intenção que para a qual não tenhamos autoridade. Nos foi dada autoridade, o nome do Senhor, de exigir o nosso direito. Tudo o que nos foi tirado de Satanás ou nos foi feito por ele, Jesus, ele reparou o dano. Nós fomos redimidos, nós fomos libertos, nós fomos curados. Nós podemos exclamar com Paulo: morte, onde está o teu aguilhão, inferno, onde está a tua vitória. Nenhum filho de Deus tem temor da morte. Temor não está no amor. E se nós carregamos o amor de Deus em nossos corações, esse amor também venceu a morte. E o amor de Deus nos coloca na comunhão, na direta confiança a Deus. Temor se aparta. Se nós tememos, então o inimigo, ele recebe nova coragem. Se nós recebemos nova coragem, então o inimigo começa a temer. Porque então ele sabe, aqui nós estamos colocando o direito que nos foi dado por Deus. Estamos falando, Senhor, Tu no Gólgota venceste e derrotaste. Nós estamos do Teu lado e Tu estás do nosso lado. Nós somos Teus e por isso Tu glorificarás a Tua palavra através de nós. E confirmar, em Isaías 55 nós temos uma palavra muito maravilhosa. Isaías 55, em ligação com aquilo que foi prometido a Davi, está nos versículos 2 e 3. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho árduo naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Que palavra maravilhosa! O que Deus, o Senhor, disse a Davi? A minha graça não apartará de ti, como de Saulo, o teu predecessor, se apartou. Nós todos conhecemos a diferença. Um foi colocado por seres humanos, o outro foi eleito por Deus, introduzido por Deus. Davi sequer queria, também o seu pai não o tinha chamado. Ele permaneceu no rebanho. Os seus outros irmãos se colocaram para verem se seriam eles que Deus teria chamado. Deus pega pessoas que não querem, pessoas que nós sequer nós chamaríamos. Esses ele pega. Ele os pega do rebanho. E quando Samuel naquele tempo perguntou, você não tem um ainda? Ele disse, sim. Mas esse pastoreia as ovelhas. Ele disse, traga-o aqui. Este é onde Deus colocou a sua mão. Pessoas olharam para o exterior. Saulo, está escrito, era uma cabeça mais alta do que todos os outros. Não precisa colocar numa escada para vê-lo. Ele podia ser visto em todos os lugares. Davi era uma cabeça mais curta. Não se podia vê-lo. Mas Davi foi eleito por Deus. Deus viu o seu coração. E Deus falou, esse homem é um homem de acordo com o meu coração. Se ele era agradável às pessoas, não está escrito, mas o comprazer de Deus descansava sobre ele. E se lemos os salmos, pensamos sem esforço nesse homem de Deus, que passou por todas as circunstâncias que um ser humano pode passar. Se eu vos perguntasse hoje do que ele foi poupado, então vocês certamente teriam ter dito certamente nada. Ele teve que passar por tudo que pode existir sobre a terra. Mas Deus foi com ele. Ele colocou a sua confiança no Senhor, que o havia chamado, que havia ungido. Aqui é falado: vinde a mim, então eu vos darei boas coisas a comer, e a vossa alma se deleite com a comida gordurosa. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes promessas de Davi. Se Deus faz uma aliança, então é uma aliança eterna, porque Deus é um Deus eterno. Deus conosco, através do Gólgota, no Filho de Davi, que também é Filho do Homem, Filho de Deus, ele fez uma aliança eterna. Ele nos dá alimento para satisfazer nossas almas. Ele abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ele nos dá as promessas inquebráveis e promessas e beneficências. Em Hebreus, capítulo 11, nós lemos o seguinte texto. Hebreus, capítulo 6, eu quis dizer. Hebreus, capítulo 6, versículo 16. Hebreus 6, versículo 16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Deus fez algo imutável. Ninguém pode revogar ou declarar como não válido o que Deus fez na cruz do Gólgota em Jesus Cristo. Não somente a promessa, mas a realização aqui sobre a terra. As pessoas têm que compreender que Deus não somente deu promessas, mas também as cumpriu, por exemplo, Salmo 2, versículo 7, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Há tantas promessas que Deus tornou em realidade. Isso podemos ler no profeta Zacarias, no capítulo 9, como já havíamos começado a ler, versículo 9 e 10, nós lemos em Zacarias 9, versículo 11, está: ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. O que foi? Foi a nova aliança de Deus no santo sangue da reconciliação que foi derramado. Em ligação com isso, tem uma pergunta muito concreta a ser feita. primeira coisa do que se trata, aqui está, que Deus, pela aliança do sangue, também libertou os prisioneiros que estavam na cova, que não, na qual não havia água. Eu vos pergunto, ele fez isso? Amém? Ele fez. Vocês podem ler isso, Efésios, capítulo 4, uma palavra muito conhecida de todos nós, Efésios, capítulo 4, aqui está, a partir do versículo 8, escrito, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aleluia. Nós seguimos adiante. Nós sabemos, de acordo com Mateus 27, a partir do versículo 51, lá é relatado, e lá está escrito, muitos dos santos que adormeceram após a sua ressurreição saíram dos seus túmulos. Eu aqui desejo chegar a um ponto culminante muito claro, colocar diante dos nossos olhos. Se alguém ainda aqui lá tem um pouco de dúvida na sua redenção, no seu perdão, na sua cura, então, por favor, tomem isso da mão de Deus e deixem-vos dizer o seguinte, em ligação com a morte na cruz de Jesus Cristo, os vivos deveriam ser redimidos, mas aqueles que na fé já haviam partido deveriam ser tirados de lá e guiados para cima. E a pergunta que nós temos é, fez ele isso? Aqueles que haviam adormecido e tinham colocado sua esperança no Messias foram decepcionados? Não. Não, e mais uma vez não. Quando a hora veio e o nosso Senhor, em espírito, desceu nos lugares mais profundos, ele proclamou a vitória do Gólgota e pôde lhes dizer, os presos estão livres, vocês agora vão comigo para cima. Nós chegamos ao ponto, se então até a morte foi vencida, estava presente e foi vencida. E ele, então, tomou posse daqueles que estavam presos para que se cumprisse também os prisioneiros. Eu colocarei em liberdade e os guiarei para fora da cova sem água. Se isso aconteceu quando nosso Senhor morreu no Gólgota, então tudo mais aconteceu. O que, através da morte na cruz de Jesus Cristo, nos foi prometido. Está certo ou não está? Mas nessas pessoas, nós temos um exemplo muito prático. Eu quero enfatizar isso mais uma vez. Se aqueles que morreram crendo em Cristo, que esperavam por Ele, se não tivessem surgido com Ele dos seus túmulos, se eles não tivesse aparecido a muitos na Cidade Santa, se Cristo não tivesse vencido a morte, e então nós poderíamos, com a nossa fé, então ficar um pouco assim, mancando, porque não teria uma prova, teríamos que adivinhar, não como crentes, mas o inimigo poderia vir e simplesmente perguntar, bom, mas de onde vocês tomam o direito de afirmar que tudo isso aconteceu? Nós não tomamos o direito de nós mesmos, que não Deus não nos tenha concedido, nós temos o direito de crer e de proclamar que Deus, na cruz do Gólgota, De fato, ele, em relação a todos que colocaram sua esperança nele, ou colocariam nele, confirmaria essa viva esperança e traria as suas promessas à realidade. Os que morreram em Cristo no tempo da antiga aliança, que haviam colocado sua esperança nele, não foram decepcionados. Eles, com ele, ressuscitaram. Assim vocês podem ler, como já foi dito, em Mateus 27, a partir do versículo 41. O que então deveria se passar dentro de nós, se sabemos que Deus, no momento quando Cristo morreu no Gólgota, começou a tornar realidade cada promessa, a cumprir o que ele havia dito. Assim permanecerá até o fim, até que também nós passemos do crer para o ver. Cada promessa de Deus é sim e é amém em Jesus Cristo, nosso Senhor. Para nós que cremos, a prova divina é algo maravilhoso. Nós não temos uma teoria na qual nós pudéssemos aqui balançar um pouco. Nós temos a santa palavra de Deus, que é tão firme como uma rocha, como Deus mesmo. A sua palavra é tão como ele, firme como rocha, e permanece e inabalável para o tempo e a eternidade. Nós não precisamos nos esforçar para recebermos a redenção. Nós não temos que nos esforçar para recebermos a cura. Não temos que nos esforçar para sermos libertos de amarrações. Nós somente precisamos de Jesus Cristo, aceitar e recebê-lo. Ele o fará. Ele o fará. Não somente um ensinamento, a Santa Escritura diz: tantos quantos o aceitaram, a esses ele deu poder que se tornassem filhos de Deus, qual seja, aqueles que creem no seu nome. Não somente ouvir o Evangelho, isso vem primeiro. E através do ouvir do Evangelho, nós reconhecemos a necessidade de receber a Cristo como nosso Salvador pessoal. E com isto, nós temos aceito a redenção, cura aceitamos, aceitamos a salvação nele, através dele, nós recebemos tudo o que Deus podia nos dar e concedeu para nós, e segue adiante com Jesus nosso Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 1, está escrito: nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. Nele estava a vida. Que vida? Vida divina. Porque assim está escrito: Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Naturalmente, não podemos explicar isso com o entendimento. Cristo é muito. Ele é sumo sacerdote, ele é Cordeiro de Deus, ele é mediador, ele é rei, ele é profeta, ele é filho do homem, ele é filho de Deus, ele é filho de Davi, ele é muitas coisas. Nele, o Pai se revelou a si mesmo, e assim ele se tornou Emmanuel, Deus conosco. Deus se revelou num corpo carnal, e a humanidade que havia se perdido nesse corpo carnal, para que fosse redimida, para pagar o preço, para nos colocar de volta ao estado divino. Pessoas quebram a cabeça com isso. Não é necessário. Creia de coração. Isto basta. Com a cabeça, nós jamais poderemos compreender e com entendimento jamais ordenar, mas com o coração nós podemos crer sinceramente, também crer se não compreendemos. Como alguém poderia nos explicar que Deus no céu, que Ele está na terra, que Ele é onipresente? A compreensão pensa e pergunta a si mesmo, como isso é possível? Então vem a resposta, Deus é Espírito, e como Espírito, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ninguém precisa dizer, Ele não está aqui, porque Deus está presente. Mas nesse contexto, há uma palavra muito séria. João 4, 24. Deus é Espírito, e os que querem adorá-lo têm que adorá-lo em Espírito e em verdade. Jesus, naquela época, ele exortou muito o povo de Israel. Marcos 7, versículo 7. Em vão me honram, porque tomaram leis humanas como seus estatutos. Esse povo me honra com os seus lábios, mas seus corações estão longe de mim. Deus não quer lábios se movam que falam ao largo dele. Deus quer pessoas que aquilo que ele fez a eles de coração saibam prezar isso e então lhe tragam o louvor dos seus lábios, o sacrifício e louvor dos seus lábios, que glorificam o seu nome, não somente orações repetidas, aprendidas, mas adoração atuadas pelo Espírito de Deus, cheios de gratidão em nossos corações, de acordo com a palavra da Escritura, diga obrigado a Deus por tudo e em cada situação, pois assim Ele quer. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, Deus não ficou devendo nenhuma resposta para nós. Ele cumpre cada palavra, cada promessa que Ele deu. Hoje, no primeiro domingo de dezembro, vamos pensar que todo mundo cristão está passando ao largo daquilo que Deus está fazendo agora. Há muitos programas em todos os lugares, em cada confissão de fé, e no fim, todos se ajuntam porque pensam de ter um alvo, todos querem salvar o mundo, todos falam de paz, todos falam daquilo que está acontecendo e querem alcançar, sem compreenderem que a paz tem que começar dentro de nós, a paz com Deus, que é maior que toda razão humana. As pessoas exclamarão a paz, mas somente por um momento, pois assim está escrito em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 2 e 3. Quando disserem, agora paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto vêm sobre uma mulher que é grávida, e não escaparão. O que é de maior significado, isso deveria ser a parte espiritual. Nesses dias, ouvimos muitas coisas do estragar da natureza, das águas no mar e muitas outras coisas, mas nenhuma pessoa pensa nos venenos do campo religioso. Lá, de fato, há uma palavra no Apocalipse. Eu creio que jamais podemos passar ao largo dela. Apocalipse, capítulo 18. Aqui está no versículo 23 dessa grande cidade. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque as tuas nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, ou algumas traduções falam de venenos, e nela se achou sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Pior do que todas as águas que foram sujas na natureza, contaminadas na natureza, é a contaminação religiosa, o veneno religioso. Quantas palavras humanas foram misturadas lá dentro, quantas falsas inspirações para que tudo então estivesse misturado, e a morte está no pote. Quem comer disso morrerá. Quão gratos podemos ser que Deus nos manteve a sua palavra para nós em clareza e a revelou para nós. Nada mais é misturado. Permanece nisso, que Deus somente é verdadeiro, embora todos os outros seres humanos sejam mentirosos. Deus somente é o verdadeiro, o fiel, que manteve a sua palavra até esse tempo, e ainda há pessoas, e seja dada gratidão a Ele, há pessoas ainda que não mais misturam pessoas que aceitam a sua palavra tão pura e santa dentro de si, como semente divina que faz brotar de acordo com a sua espécie, quando o tempo tiver chegado para isso. Eu vos digo, aonde está a astúcia do inimigo e a sedução, de forma especial, o inimigo consegue de ocupar o mundo inteiro com tantas coisas que são tão importantes, somente com uma coisa não, qual seja, que é a mais importante. Para essa coisa, eles não têm tempo. Eles brigam para a natureza, por tudo, o Grêmio para isso e para aquilo. Onde está o Grêmio para a proteção da verdade? Onde está o povo de Deus que o Senhor mais uma vez abençoe e possa revestir para levantar a voz e colocar a luz, a verdade, a luz do candeeiro? Deus tem seu povo sobre a terra e nós não esperamos em vão. A hora de Deus virá, a hora da glorificação de Jesus Cristo virá, a hora da confirmação e cumprimento da sua palavra. E nesse momento, nós somos aqueles colocados por Deus, aqueles agraciados por Deus e utilizados por Deus. Agora, nós, nessa fome espiritual, somos mantidos em vida. Nós somos gratos pelo puro alimento que nos foi deixado, mas virá o dia onde se tornará revelado que, através desse alimento divino, nós fomos fortificados, revestidos, para que, no nome do Senhor, possamos dizer aquilo, o que Ele, naquele momento e aquele tempo, quer que seja dito. Vamos ler adiante em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aqui está no versículo Atos, capítulo 13, a partir do versículo 32. Aqui é expresso o seguinte pensamento: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, meu filho, és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Bênçãos e promessas de Davi vos darei. Vamos ficar parados nesse pensamento mais uma vez. Primeiro é falado no singular do Senhor, nosso Redentor, que como filho de Davi foi revelado, de acordo com a palavra da Escritura, tu és meu filho, hoje te gerei. Na segunda parte, do versículo 34 está, eu vos darei a vocês, aos santos, as bênçãos de Davi, as promessas inquebráveis, pelo que, como Deus em Cristo não nos daria tudo, como Ele não tornaria verdade sua palavra, não cumpriria sua palavra, não daria que Ele prometeu. Aqui não é mais singular, aqui é plural. Deus, em Cristo, nos abençoou com cada bênção que estava no mundo celestiais. Deus nos redimiu e nos fez a sua propriedade. Ele nos deu as promessas inquebráveis e os bens anunciados lá pela graça, Ele nos concedeu. Antes cai o céu, antes que Deus possa quebrar uma palavra. Ele mesmo disse, a Escritura não pode ser quebrada. Tudo o que Ele prometeu, isso Ele mantém. Adiante está aqui, a partir do versículo 36, porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados e de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados por ele, é justificado todo aquele que crê. Que palavra maravilhosa! Não um próprio esforço, mas a fé em Jesus Cristo justifica, se torna justo diante de Deus, como se jamais tivéssemos pecado, como se jamais tivesse acontecido uma transgressão, pois assim como o pecado veio como um ser humano à humanidade, então a justificação veio através de um, sim, para todos que creem, que não somente creem, mas que creem nele, que nos serviu para justificação, que se tornou sabedoria para nós. A maioria das pessoas creem ao lado de Deus. Eles creem, e o diabo crê também. Assim está escrito em Tiago 3. E ele treme. Então, não se trata disso. Se trata da fé bíblica que salva. E assim como a salvação somente pode vir de Deus, temos que compreender que Deus, em Cristo, revelou a humanidade para reconciliar-nos consigo mesmo e nos conceder a vida eterna pela graça. Quem quer ter clareza sobre divindade, leia João 17, uma palavra muito conhecida, João 17, versículo 3, para alguns muito difícil, para outros que creem, muito simples. João 17, versículo 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sobre a divindade, as pessoas quebram de fato a cabeça e não reconhecem, porque somente através de revelação pode ser participada às pessoas. Como já dito anteriormente, nenhum ser humano pode explicar a Deus, mas Deus se revelou. Ele pode ser Pai no céu e mesmo assim no Filho sobre a terra está presente. Assim, Jesus pôde dizer em João 14, como você pode perguntar, mostra-nos o Pai. Quem me viu, viu ao Pai. Quem não vê Deus em Cristo, ele olhará para uma outra coisa, mas sem ter cumprido o seu desejo. Tão certo quanto Deus se revelou em Cristo, tão certo a fé em Cristo é necessária para a salvação. Se alguém diz, eu creio em Deus, isso não salva. Ele tem que crer que Deus em Cristo se tornou nosso Redentor, nosso Salvador, porque estávamos perdidos e precisávamos de um Salvador. Nós estávamos condenados, precisávamos de redenção. Então, nós temos que crer que em Jesus, Deus mesmo nos redimiu e nos comprou para a liberdade. Em Lucas 10, nosso Senhor, de forma especial, ele ressaltou, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 21, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondesse essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelasse às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Um mistério. Revelação. Não explicar, não querer explicar, mas revelar. Revelação vem de Deus. Jesus, a revelação de Deus em forma humana. Agora vem os versículos ainda. 23 está. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, bem-aventurados os vossos olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Se podemos ver e ouvir, então vamos ser gratos por isso. Nós não olhamos com desprezo para ninguém, mas somos gratos a Deus que nós podemos olhar para Ele com a convicção da fé. Ele se revelou a nós. Imaginem, nos dias de Jesus, de acordo com Mateus 21, foi cantado, Hosiana, Hosiana, seja aquele que vem no nome do Senhor. Hosiana ao filho de Davi. Quem cantou? Os filhos, as crianças das quais Deus se preparou um louvor. Os outros estavam entoando junto. O que podiam fazer a não ser cantar juntos? E então a escritura se cumpriu. Da boca dos bebês, tu te preparaste um louvor. Amados, Deus tem sempre pessoas, sejam jovens ou idosas, Deus tem sempre pessoas que no tempo, quando se escritura se cumpre diante dos nossos olhos, profecia bíblica se torna realidade, lá pessoas começam a jubilar e regozijar. E eu hoje não vos desejo espontaneamente dizer para que entrem em um júbilo e regozijo, mas uma coisa eu quero ressaltar. Se Deus se revelou a nós, se nós, em relação àquilo que Ele faz agora, vemos, ouvimos e podemos ordenar, e o que foi determinado para nós possamos vivenciar, então deixe uma vez a moção dos vossos corações sair livre para que possamos adorar como um compositor canta. Por isso eu te adoro, meu Deus, eu adoro de profundo coração. Como eu posso, eu te adoro a ti, Jesus. Quando é adorado? Quando os nossos olhos e corações, quando nós, como nós somos, reconhecemos, aqui está a mão de Deus, aqui o Senhor tem o seu caminho, aqui se cumpre profecia bíblica. Isso me lembra ainda no louvor de Zacarias, que nós encontramos encontrado aqui, eu creio que no Evangelho de Lucas, aqui, de uma forma maravilhosa, ele trouxe, é falar de Zacarias, Lucas 1, versículo 67, e o seu pai, Zacarias, foi preenchido com o Espírito Santo e disse as palavras proféticas: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca de seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto. Poderíamos ler adiante e adiante o que percebemos aqui. O homem de Deus, através do Espírito de Deus, ele ressaltou aquilo, o que naquele tempo deveria se tornar realidade e também se tornou. Se o Espírito de Deus nos guia hoje e nos guia a toda a verdade, então nós também colocaremos as promessas que Deus deu nesse tempo à luz do candeeiro, e nisso reconheceremos que o Espírito de Deus pesquisa todas as coisas, mesmo as profundezas da divindade. E como está escrito aqui, assim ele falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Eu não posso de outra forma a não ser quase usar a mesma formulação dos Atos, no capítulo 3, ler para vocês, Atos, capítulo 3, versículo 21, está aqui com referência a Jesus, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. O que foi? Zacarias, através do Espírito vivificado e guiado, ele exclamou, assim ele falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pedro, com referência ao retorno de Jesus Cristo, falou do tempo do refrigério, da restauração de todas as coisas, E então chega no ponto, Jesus permanece no céu até o tempo quando tudo foi trazido no estado correto, até a restauração de todas as coisas que Deus revelou desde o princípio pelos seus santos profetas, ou anunciou pelos santos profetas desde o princípio. Que graça que nós podemos, que nós temos o Antigo e Novo Testamento, e que Deus nos deixa ver esse testamento, esses dois, como um completo, no qual nós reconhecemos o plano de salvação do nosso Deus pela graça. Não somente podemos ver, mas vivenciar no tempo no qual vivemos. Deus concede graça a tudo. Ele concede graça para que conheçamos o tempo, mas também a mensagem. E não há mensagem sem mensageiro. Você sabe, precisamente, nós não carregamos a mensagem do ser humano, é a mensagem de Deus. A sua palavra revelada, as suas promessas para esse tempo, naturalmente, como sempre, ele utilizou um ser humano, ungiu a sua boca e abençoou, tocou seus lábios para que ele pudesse trazer a mensagem divina. Nós não nos envergonhamos de reconhecer, tão certo quanto Deus, ele teve um Moisés, um Elias, como ele teve apóstolo e profeta, certamente ele teve um homem na nossa geração. Foi o irmão Branham, que pôde dizer, no dia tal de maio de 1946, o Senhor me disse isso e aquilo. Vocês todos podem ler isso. Não somente falar de chamado, falar de missão. Perguntem hoje a cada um que prega se ele tem uma missão, se ele não tem uma missão, se não tem um envio. Cada um tem uma missão, cada um foi enviado, cada um diz o que quer, diz o que Deus quer que dizem. Quantas coisas Deus quer que seja dito? Quantas diversas línguas diz Deus? Deus fala uma língua, e esta é a língua da sua palavra. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. E a quem Deus envia, este fala as palavras de Deus. Ele jamais estará só de um lado, estará equilibrado e anunciará todo o conselho de Deus e a si mesmo se atentará como indigno de passar adiante a santa palavra de Deus. Mas isso também nós compreendemos. Deus pega um vaso, purifica e deixa a sua palavra ser passada através disso. Não vem em primeira linha, não se trata do vaso, se trata do conteúdo. O conteúdo tem que ser de origem divina. E disso nós estamos firmemente convictos. Nós temos a pura, verdadeira, imutável, vimos a palavra imutável de Deus. E colocamos nossa confiança em Deus pela graça. Também nós podemos, nesse tempo tão confuso e enganoso, podemos ter a clareza da palavra. E quem se engana agora ainda, ele se engana porque ele não tem o amor, a verdade. Com a verdade não se pode brincar. Não precisa pegar tempo para pensar, dizer, amado Deus, se é assim, eu preciso ainda um tempo para isso. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não que você fale, vou pensar ainda. Quando Deus fala, então não vem o pensar, mas a fé entra. Quem começa ainda a pensar quando Deus fala, então ele tem dificuldade com a fé. Mas quem não tem dificuldade com a fé, ele pode ter ter pensamentos assim. Então, desde antes, ele se deixa simplesmente crer, como dizia a Escritura, e não entrar em pensamentos. Então, o braço do Senhor nos é revelado. quão gratos, quão alegres nós podemos de fato ser por tudo isso que Deus fez, a visão geral que Ele nos concedeu, a clareza sobre si mesmo, sobre sua palavra, sobre o seu plano, sobre os ensinamentos bíblicos, sobre aquilo, o que agora, espiritualmente, no campo natural está passando. Ele nos concedeu clareza. Nenhum de nós tinha, mas agora nós podemos, pela graça, todos ter. Nós não falamos somente do retorno de Jesus Cristo, nós pertencemos àqueles que ouviram o último chamado, que se deixaram despertar, que levantaram-se da dormência e que agora houve o último chamado. Vejam, eis que o noivo vem, levantai-vos para encontrá-lo. E quem leva a sério esse chamado e que atravessa sua alma, que de fato desperta, ele compreenderá. Nesse contexto, também os nossos vasos têm que ser preenchidos com o óleo do Espírito. E isso, eu tenho um anseio muito ardente disso, que nós nos reunamos sem qualquer tensão, sem nada, de acordo com a palavra da Escritura, Salmo 133. Quão amável, quão precioso é quando irmãos unanimemente se reúnem, que nessa unanimidade divina, como havia no dia de Pentecostes, quando estavam reunidos, o Espírito Santo, então, possa mais uma vez jorrar para baixo. Então, nós falamos, como Sansão disse, ou pediu naquela vez, Senhor, mais uma vez, deixe mais uma vez acontecer. Após todo o tempo de ensinamento da correção, Deus, Ele enviará uma chuva tardia na semente que foi semeada para trazer tudo à maturidade, para que a colheita possa ser feita. Deus, Ele vela sobre Sua palavra para cumpri-la. A nós, Ele também acordou ou despertou para que nós, nesse estado desperto, possamos ver como Ele vela sobre a Sua palavra e como Ele a cumpre. Somente aqueles que se despertaram, que de fato compreenderam do que se trata, o que devem atentar, esses serão e reconhecerão e verão todas as coisas e poderão ordenar biblicamente. E para isso, Deus conceda-nos graça plenamente para despertarmos, não para ficarmos dormindo parcialmente, estarmos acordados.